Nesta idade já não há aquela ansiedade de chegar no campo, é mais tranquilo.
Quais são aqui as práticas que hoje em dia já percebeste que funcionam melhor? Que cuidados é que trazes para evitar o aparecimento dessas lesões? Tu és jogador profissional de basquete, mas ao mesmo tempo procuraste fazer formação na área do design e, ao mesmo tempo, também és cantor. Muito bem, eu vou fazer o típico um, dois, show, porque sabes que eu e os dotes musicais. Mas o meu tá, então agora deixamos o convidado fazer o teste de
E o
som.
meu, um, dois, três, um, dois, três.
Oh, Ivan, tu és cantor,
Que é
Ivan,
o quê?
tu és rapper.
Ah?
Tu és rapper. Qual foi assim o teu. Não queres deixar assim só uma.
Só uma linha.
Só uma linha, uma linha.
Minha guita, minha fama, tudo que me passa, ninguém que pega na mão. Escreveu milagre com pouco trabalho, minhas niggas que tem noção. Minha guita, minha fama, tudo que me passa, ninguém que pega na mão. O just com maldade e malica tentar juntar um fim que bu pena chão.
Bom, temos o som afinado então, Marcelo. Espetáculo e apresentação melhor do que esta não dava. Ivan Almeida, jogador de basquete do Benfica. Uma história de altos e baixos, uma história de superação, mas uma história também que determina a mente de um campeão. Alguém que tem feito não só o seu percurso na área do desporto, mas também na área da música. Já com algumas músicas, alguns sons próprios lançados. E vamos já conhecer um bocadinho mais sobre este percurso inspirador. Antes disso, Ivan, vou-te pedir aqui um. Ah, eu acho que já faço isto relativamente rápido, já estou a ficar habituado a unboxings. Só para abrirmos aqui a caixa do nosso parceiro Prozis, que ele mandou umas coisas para nós abrirmos no
Então,
podcast. Nós somos parceiros
bora.
da Prozis, temos aqui o cupom PAMPADICTA para a malta toda que quer
Let's get it.
aproveitar as condições especiais. E enquanto vou abrir aqui a caixa, pergunto se aceitas um chá.
Aceito, aceito.
Aceitas um chá?
Claro.
Está a chover lá fora, estamos aqui num ambiente
Tranquilo.
tranquilo, acolhedor, vamos conversar com um chazinho, calha sempre bem. E temos chá detox e chá de matcha. Qual é a tua escolha?
Eu vou com matcha green
Vais
tea.
para o matcha. Olha, e isto foi falha. Agora foi falha, porque eu geralmente acompanho sempre o convidado. Só que tu ficaste com o último de matcha. E
Ah,
para não estar aí lá abaixo
estás
buscar mais, eu vou beber detox hoje. Vou beber detox. Então, olha, vou-te já passar aqui o chazinho.
a ver? Obrigado. E lá.
Mais uma caixa e eu como. Tenho aqui a chave à mão,
As caixas que
saio
chegam à
aqui
minha.
com a chave.
As caixas que chegam à minha casa são maiores.
São. Ei, agora. Bom, Prozis, vamos ter que conversar.
Vamos ter que falar com eles.
Vamos ter que conversar. Eles mandam em várias. Eles mandam em caixas mais pequeninas, que é para terem vários episódios, para termos episódios todos. Em vez de mandarem só uma grande,
Ah,
mandam. Estás a
mandam.
perceber? Isto é
Já.
estratégias.
É.
Estas estratégias. Vamos lá ver o que é. Olha, por falar
Se
nisso.
for em qualidade, também
É
vai.
verdade, é assim. Também o que importa aqui é a qualidade. Qualidade.
Exatamente.
E tu, a nível de suplementos, o que é que tomas? Assim, qual é que é aquele suplemento que tem que estar sempre lá?
Tem que estar sempre, mais é a creatina, beta-alanina.
Eles
Isso tem que estar
sabiam.
sempre.
Eles sabiam que hoje íamos falar de creatina. Creatina. Creatina cria puro. E a malta pergunta: Ah, David, mas qual é que é a diferença entre creatina, cria puro ou só creatina? Cria puro é duplo selo de verificação. É uma marca que verifica a qualidade da creatina. Não quer dizer que a creatina, que não seja cria puro, não seja de qualidade, mas aqui temos a dupla confirmação da qualidade do produto. Geralmente é um bocadinho mais caro, porque a qualidade tem o seu preço. Mas nós trabalhamos sempre com a linha mais alta da Prozis e fazemos questão de passar também essas recomendações para vocês. Aliás, a Prozis tem uma linha específica que ainda é doping free, uma coisa assim, que é com verificação. Eles têm um valor extra, assim, todos os suplementos à partida são doping free, mas aquela ainda tem, vem com testes que eles pedem a determinadas empresas. Para jogadores de futebol, precisamente, de basquete, jogadores profissionais que têm controle antidoping,
Sim.
eles têm essa linha mais cara, mas normalmente são os clubes, os grandes clubes que
Que
compram e
acompanha.
têm essa parceria com eles para facultar depois aos atletas.
Sim.
Aliás, nós tivemos aqui já jogadores do Benfica a treinar connosco e eles tinham isso, tinham os suplementos todos facultados pelo clube e.
Normalmente, é tudo facultado,
Pois.
eles já verificam.
Verificam
Mesmo
tudo.
se viemos com algo de casa, eles perguntam o que é que estás a tomar para saber os ingredientes que estão lá dentro, para saber se não tem nada de doping.
Até porque ninguém quer correr o risco depois que o jogador vai fazer um teste de doping e percebe que afinal estava a tomar sem saber que estava a tomar alguma coisa que tinha. Isso é curioso. Olha, ácido fólico.
Muito bom.
E sobretudo mulheres que pretendem também engravidar. Yeah. É sempre recomendado também nessa fase pré-natal. Vitamina E, aquele antioxidante incrível. Ácido alfa-lipoico, clisma Q10 para viverem bem saudáveis, com bastante regeneração celular. E temos aqui crómio picolinato. O crómio, o pessoal adere muito ao crómio para ajudar a controlar o desejo por doces. Se sabias disso, não deve ser desafio para ti,
não.
Porque deves ter muito que queimar. Não. Mas, pronto, temos aqui, por exemplo, a coisa em Q10, muito na parte da longevidade, da regeneração celular. Agora, o crómio acaba por ser um suplemento já mais para outra área, que é mais para o controle do apetite, para o controle do desejo por doce, e há pessoal que tem resultados muito bons com isso. Pronto. E o resto é depois aqui já mais
goodies.
Mais detalhes. É, os goodies, tem tipo
colagênio,
magnésio. Tu também estás com a Prozis? Estás com a Prozis
atualmente? Eu compro na Prozis.
Compras na Prozis? Sim. Puxa, não tens um cupão ainda?
Ainda não tenho cupão.
Vou falar com a Prozis. Meu. Mas enquanto não tens, cupão Pampadicted. Yeah. Okay? Pampadicted, não esqueço de 2Ds, que a malta às vezes esquece. Ah, Pampadicted, não está a dar o cupão, não funciona. Não tá. Eu, como é que estás a pôr? Manda lá o print. Ah, falta só 2Ds, Pampadicted. Vocês já sabem. Bom, eu agora estou mais interessado aqui também para falar com o nosso convidado e em conhecer um bocadinho mais sobre este percurso inspirador. Pá, conta-me então, de Cabo Verde para Portugal, para Lisboa, para o Benfica, como é que começou isto, Ivan?
Ui. Isto começou para aí. Bom, comecei a jogar basquete aos 11 anos de idade em Cabo Verde. Logo que terminei o liceu já com 17 anos, porque avancei um ano na escola, então vim logo para Portugal. Estive na Ovarense, estive a jogar lá uma época, a tentar conciliar os estudos, universidade e a vida semi-profissional, digamos, que era jogar juniores B, treinar com a equipa profissional e jogar com a equipa B também, que estava na CNB1 na altura. E pronto, fiz essa época, não consegui conciliar os dois. E na época a seguir decidi arrumar aos Estados Unidos para fazer a universidade lá, porque sabia que lá eles tinham mais oportunidades de poder terminar o curso e jogar basquete.
Fizeste curso de quê?
Graphic Design e Computer Science.
E nada a ver com
nada a ver com a área.
nem mesmo na área da música, né? Que é uma área que tu também gostas tanto.
Nem mesmo na área da música. Fiz isso, terminei em dezembro de 2011. Voltei aqui para Portugal, joguei em Sampaense, Guimarães, depois segui para França, fiz França, Estónia, República Checa, Israel, Itália.
Uou, tu correste andei um bocadinho países.
Yeah. E pronto, foi esse um bocado o meu percurso no basquete.
Sempre à procura também do clube que te desse as melhores oportunidades, onde tu pudesses crescer.
Sim, sempre a crescer. Passei 4 anos em França. Depois desses 4 anos, depois a mentalidade mudou, já queria ganhar campeonatos. Eu posso dizer que até chegar em França aquilo foi mais tipo... Via o basquete de outra maneira, estás a ver? Era mais com objetivos individuais, a tentar sempre. E depois, no ano que transitei para Polónia, era mais tipo... se vou ficar sempre no nível individual, via os meus colegas a ganhar campeonatos e pronto, que eu queria ganhar campeonatos também. E pronto, o chip mudou e pronto.
O que é que achas que mudou realmente? Foi em vez de veres como só um jogador, viste, começaste a ver como equipa, foi isso?
Sim, também tive uma lesão, tive para aí, vou dizer, uns bons 4, 5 meses fora, que pronto, ajudou também a analisar e ver a minha carreira, que sabemos que a carreira de basquetebolista é muito curta, e então pronto, tu tens aquela introspeção que fazes sempre, e nesse período de tempo... tive aquela cena, voltei a jogar em janeiro de 2017, voltei a jogar outra vez depois da lesão, e depois dessa metade da época que fiz, eu disse quero ganhar campeonatos, então o chip tem que mudar, e pronto, na minha primeira época que o chip mudou, que fui para a Polónia, fomos campeões duas vezes seguidas.
E tu, o que é que começaste a fazer de diferente? Porque realmente percebeste que o caminho tinha que ser um bocadinho mais para ali, tinha que ser ajustado, mas depois na prática, o que é que mudou?
Assim, às vezes pensamos que é um grande ajuste. No meio disso tudo é... Tens também de ter um bom treinador, tudo isso, uma equipa à volta, sabemos que isso também, se tiveres uma boa equipa, é um jogo coletivo, isso também ajudou bué. Mas é mais no sentido de tu mesmo, tipo, puxares pelos teus colegas, em vez de ser, como é que eu individualmente vou progredir, é como é que vou fazer os meus colegas também progredir nos treinos. Estás a ver? Como é que vou transmitir confiança nos treinos, que eles podem confiar em mim, não, que não sou só um jogador que marca pontos, que posso fazer outras coisas, em vez de marcar cestos na defesa, ajudar mais, estar no bom posicionamento, fazer passes em vez de ir para o cesto para terminar, ou assim, criar para mim e para os outros. Estás a ver? E isso começa do treino, ganhar aquela confiança da malta. Ter aquela garra que dizem, tu tens garra, tipo, incentivar os colegas a acreditar também. Eu, do momento que pus os pés na Polónia, eu disse, eu vou ser campeão aqui. E pronto, e os pessoal chamam-me de maluco, tarará, ainda não jogaste com as outras equipas. Tinha uma equipa que chamava-se Telmet, que é aquela equipa que, digamos, o Benfica de Portugal, eles é que ganham sempre. Blá, blá. Eu disse, eles ganham sempre, mas este ano vamos ganhar, sabe?
Que é o Sporting de Portugal.
E pronto, nós naquela eu fui lá, cheguei e pronto, com isso nos treinos, tudo, também o treinador por trás, a equipa seguiu e pronto, toda aquela confiança e aquele acreditar também, acho que está tudo na mente às vezes. Às vezes escrevemos os objetivos, mas se acreditarmos no que estamos a fazer e também conseguimos passar essa confiança do que é que queremos. Tipo, não sei se acreditas muito na energia, aquela energia que transmites também é devolvida também, por isso acho que é muito nesse âmbito.
Sentes que começaste a passar uma energia diferente para a equipa, uma
Sim.
energia mais de feedback, de construir em
Sim.
conjunto, não algo tão individualista, e começaste a sentir retorno a partir daí.
Sim.
Eu queria ir um bocadinho atrás, Ivan. Gostava de ir aqui, ao Ivan, tu começaste logo a falar aqui da parte quando entraste no meio desportivo, os países que correste. Eu gostava de perceber um bocadinho, aqui a tua infância, as tuas motivações até chegares até aqui, assim de uma forma de percebermos, apanharmos aqui um bocadinho do teu percurso e da tua história.
Perceber. É assim, eu jogava futebol, comecei a jogar futebol desde o início. Infância foi
Em Cabo Verde,
em
né?
Cabo
Até
Verde,
que idade,
claro,
mais ou
até
menos?
17.
17.
17 e para ver, foi uma infância feliz. Brincávamos na rua, jogávamos balizinha.
Sempre com futebol, não tinha aí basquetinho.
Futebol, não, nunca tive basquete. Basquete só
Curioso.
começou aos 11.
Curioso. Ah,
E
aos
era
11.
aos 11, mas foi só futebol nessa altura. Brincadeiras na rua. Morava num lugar que tinha para aí uns 22 apartamentos, 18 famílias, era tudo. Cada família tinha para aí dois ou três filhos. Então estávamos sempre na rua, íamos sempre às outras zonas, os outros bairros também era tudo perto. Então íamos só, conhecíamos o bairro dos mais necessitados, que não tinha dinheiro, também conhecíamos o bairro dos mais ricos. E pronto, nós estávamos lá no meio, mas tipo, eu andava por tudo quanto é lado. E pronto, essa infância acho que também foi importante, porque tu não brinco só na minha zona, vou jogar futebol para aí, estamos a brincar outras brincadeiras, quando saíram a brincadeira das pistolinhas de bala de plástico, muitas cenas. E pronto, depois larguei o futebol, fiz karaté. Que foi muito bom também para incorporar aquela disciplina. Fiz 1 ano e meio, 2 anos de karaté e depois encontrei o basquete. E já no meio do basquete também, nos meus últimos 2 anos de liceu, eu fiz capoeira. Por isso, capoeira incorporou um bocadinho a música com o estilo de dança que capoeira é. Ajudou muito na mobilidade.
Sempre foste tendo aqui um bocadinho desta parte do físico, do exercício físico, das artes marciais,
Sim.
para poderes também ter aqui, desenvolver algum controle, algum domínio
Sim,
sobre ti próprio.
controle do corpo.
Eu fiquei. Diz.
Sim, porque na altura, tipo, lá em Cabo Verde, tipo, eu não sabia o que era ginásio, estás a ver?
Não
Nós,
havia
não,
assim
não havia
tanta
assim.
oferta.
Tipo, nós o que é que fazíamos? Era na rua, fazer pinos na rua. Quem aguenta mais pino de cabeça para baixo, sem tocar em nada, tipo, só com os braços. Tipo, tu estás a desenvolver força. A força sim, nos braços, tipo, corríamos, saltávamos à corda, com as miúdas também, aquela de dois a segurar, salta à corda, quem salta mais, engraçado. Tipo, cenas assim.
Tens que idade?
Tenho 35 agora, vou 35. Fazer 35 em maio.
Engraçado, nós não somos, pronto, assim, tão distantes de idade, tens mais 4 anos que eu, e é engraçado como as brincadeiras podem mudar tanto de cultura para cultura, de zona para zona. E isto leva-me a outra pergunta que era que eu te ia dizer. O facto, tu falaste aqui de uma coisa muito interessante, que foi o facto de estares ali entre bairros desfavorecidos e entre bairros mais favorecidos, mas tinhas contacto com todos. Isto permitiu-te ficar com a noção de outras realidades? Como Sim. é que aquelas pessoas que tinham mais dificuldades viviam? Como é que aqueles que tinham mais abundância viviam?
Yeah, eu via tudo. Eu até o lugar onde eu ia jogar basquete, tipo, mesmo ao lado, o pessoal usava e abusava de drogas e tudo isso, e eu nunca toquei nada. Estás a ver, o pessoal, os meus colegas já desde 14, 13, 14 anos já consumiam álcool. Eu nunca consumi, nunca tive essa, tipo, ir à procura disso, estás a ver. Eu sempre estive lá, yeah, vou jogar o meu basquete. Quando acabava o basquete, ia para casa, fazia os meus trabalhos de casa, nunca tive, tipo, influências, estás a ver? Estavam aí à minha frente, mesmo, eu podia, tipo, ir qualquer hora que se quisesse, eu entrava, mas nunca me chamou a atenção. Acho que os valores que os meus pais transmitiram também e a educação que tive em casa foi muito importante. E por isso conhecer essa parte do bairro de Esforci, tinha amigos que viviam lá também. Eu ia lá, saía de lá, ia para outro lugar. Eu tinha amigos em toda a parte, por isso acho que isso ajudou muito também no meu caráter e nos meus valores que eu tenho.
E depois então abraçaste, começou-se a desenrolar aqui as oportunidades na área do basquete. E falaste-me que aos 11 começaste a jogar basquete, ainda foste conciliando com alguns outros desportos. Aos 17 foi quando dedicaste mais a sério. A liga profissional veio nessa altura?
Não liga profissional, treinava com o Varense. O Varense estava na liga profissional, esse ano também foram campeões, eu treinava com eles, mas eu já estava nos juniores B e na equipa 2. O que aconteceu é que eu, tipo, quando eu vim para Portugal, eu vim mesmo para fazer as duas coisas, não era só o basquete e escola. Queria fazer curso de informática, era em Aveiro, tinha que apanhar comboio. Um belo dia fui para a escola, tipo, em Cabo Verde não temos chuva, estás a ver? Sai do comboio chuvarada, eu não sabia, tipo, tinhas que ver se ia chover ou não. Então, quando saí do comboio até a escola para ir uma chuvarada, cheguei na sala, sentei-me, tudo molhado. Não tive nem 5 minutos, levantei e fui para casa, outra vez de volta para o VAR. E eu disse, não dá.
De onde para Aveiro?
Dovar.
Dovar.
Dovar para Aveiro. Eram para ir 35 minutos, 40 de comboio. Porque depois é assim, tu tens treinos de manhã, às vezes, da equipa profissional, que eles treinam de manhã. Treino de manhã e à tarde. E eu, depois do treino da tarde dos profissionais, eu treino com os júniores. E às vezes, depois dos júniores, tenho treino da equipa B. Então eu chegava em casa para ir às 11h30 da noite, meia-noite, para poder acordar outro dia para ir às 8, 7 da manhã, 8, para apanhar comboio para ir para Aveiro e voltar e fazer isso todos os dias.
Então, não deu para conciliar essa vertente?
Não.
E conta-me, como é que é mais ou menos o tempo de treino, a estrutura dos treinos, como é que isso funciona?
É assim, lá no Varense, na altura, eles treinavam de manhã, aquela uma hora e meia, e depois à noite faziam mais 2 horas de treino.
E tu acompanhavas uma hora e meia de manhã e 2 horas?
Yeah. E às vezes quando tinha aula não acompanhava, ia para a aula. Então fazia às vezes só os treinos da tarde, que era para ir das 4 até às 6, e depois às vezes tinha treino para ir às 7 até às 8h30 de juniores B, e depois, como a equipa B, que é a segunda equipa, tinha os jogadores que, tipo, já trabalhavam e depois tinham que vir, então os treinos já eram para ir sempre às 9h30 da noite, terminavam às 11h. Tomar banho, ir para casa, comer.
Chegava lá, meia, uma da manhã a casa.
Já, yeah, chegavas.
Mas tu chegavas a acompanhar esses treinos também?
Sim, fazia tudo. Esses treinos da noite tinha que fazer todos.
Os outros eram opcionais?
É, yeah, tipo aquele de manhã com a equipa profissional que era opcional.
Bom,
tempo para estudo não tinha.
E claro, lei do foco, não é? Tinhas que te focar em alguma coisa.
Tinha que fazer. Não ia conseguir fazer as duas. Se ia tentar fazer as duas, não fazia nenhuma. Falei com os meus pais, eles ficaram tranquilos. Disseram, vai, faz o teu basquete. Fiz a cabala. Eu também tinha entrado na escola com 5 anos. e também já estava adiantado um ano.
Tinhas margem?
Já, tinha margem, então...
Tu vieste para cá sozinho ou vieste com eles?
O meu pai trouxe-me, também para poder abrir as contas no banco, porque ainda era menor, não podia. Ele tratou de todas as cenas e depois foi para Cabo Verde, eu fiquei lá sozinho. Agora imagina, eu não tenho nenhuma experiência, nessa altura não tinha experiência de viver na Europa e essas coisas, tipo...
Tiveste de virar, é isso que eu tive de perguntar, como é que foste a experiência? Virar,
tipo, roupas de frio, de comprar isso para a primeira vez.
Nem sabias que chovia em Portugal, não é?
Em Cabo Verde não chovia, na altura, tipo, nós não tínhamos época de chuva assim, tanto, tipo, aquilo chovia, mas não é como aqui, que tu depois entra o período de chuva, tipo, tens chuva quase todas as semanas.
Sim, mas ali durante 3 ou 4 meses. Como é que foi esta experiência? Como é que tu te adaptaste? Como é que foi começares a criar aqui o teu próprio espaço e depois passares então da equipa onde estavas para o Benfica? Ainda houve ainda alguns clubes entretanto, não houve?
Sim, houve uns clubes no meio. Eu vim da Polónia, aqui em 2022 estava na Polónia e vim para o Benfica. Eu estava aqui de férias. Tinha acabado de fazer o Afrobasket com Cabo Verde, o Afrobasket 2021, e estava aqui ainda a recuperação porque tive uma lesão no pé também, tive que fazer uma ligamentoplastia de tornozelo e joguei o Afrobasket, depois continuei uma recuperação tranquila e pronto, apareceu essa oportunidade aqui de jogar no Benfica em fevereiro de 2022 e foi aí que comecei.
Como é que foi este percurso até lá? Pois porquê? Muitas vezes o pessoal tem até o sonho, a ambição de se tornar atleta profissional em qualquer área. O que não sabem é aquilo que é preciso fazermos, ou o percurso para se chegar lá. E tu tens aqui uma coisa muito curiosa, que é desde cedo, desde novo, que tens aquele mindset de não te deixares influenciar, sabes aquilo que tu querias, tinhas, como disseste, pessoas ao pé a ti que consumiam drogas, que iam por várias tentações, e tu mantinhas o teu foco, estás a fazer o teu exercício, mantava as tuas atividades e mantinhas sempre aquela direção. Isto era um bocadinho, passámos agora aqui a tua experiência, como é que foi este percurso, o que é que altos e baixos que foram acontecendo, mas que, e já percebi, tiveste lesões que te fizeram também pensar duas vezes, mas este percurso até realmente tornares um jogador profissional de uma equipa de renome como o Benfica.
Isso tens, é muito caminho para andar, mas se não tiveres esse foco, como disseste, nunca chegas a foco, a disciplina, o não deixar influenciar, saber que se os teus colegas vão para a festa, tu não podes ir para a festa porque tens de descansar para o teu corpo também ter esse rendimento, para ter estes ganhos que precisas. Então todo esse caminho é difícil, mas não é impossível, como se diz. Foi um caminho de muita disciplina, e lá vem aqueles valores que eu fui transmitido pelos meus pais. Eu quando acordava para ir para a escola, às vezes tinha escola de manhã às 7h30, às vezes nos dias que tinha teste acordava para ir 2 horas antes para estudar e o meu pai já estava lá a trabalhar. Então esses valores que são transmitidos indiretamente em casa, de ver o meu pai sempre a trabalhar, ele tinha um trabalho normal, ele nunca fez desporto profissional, mas só em fazer essas correlações de o meu pai está sempre acordado, quando eu acordo ele está sempre a trabalhar, já está lá desde manhã, antes de ir para o trabalho ele já está a trabalhar, a preparar o seu dia. Quando chego da escola, o meu pai ainda não chegou porque estava a trabalhar, chega às 8h30 da noite, 8h, tipo, aquilo indiretamente tu consomes aquilo também. E acho que esses valores estavam bem embutidos em mim. E pronto, o trabalho de chegar a profissional é muito árduo. Primeiramente eu queria ter os meus estudos como plano B, se acontecesse alguma coisa por causa de lesões e tudo isso e não conseguia entrar no mundo profissional, mas até chegar lá é difícil, tens que agarrar as oportunidades, mas tu para agarrar as oportunidades tens que estar preparado. Esse trabalho de preparação passa por treinos, tu respeitares o teu corpo. Como eu disse, em Cabo Verde eu não tinha ginásio. Quando vim para aqui comecei a conhecer o ginásio, Estados Unidos também mais ginásio, o meu irmão também começamos a fazer mais ginásio, e tudo esse trabalho é tudo trabalho que tem que ser feito para chegares a este nível. E não só também, e nós também em Cabo Verde temos basquete, mas não é um basquete profissional, tipo, é amador, a nível tático é muito inferior ao que encontras aqui fora. Então também tens de estar aberto para aprender, e tu para aprenderes tens que saber receber. Então, tudo essa disciplina e pronto, saber estar nesse meio, ouvir, também tens de ter muita determinação e foco.
Qual foi o país que marcou mais até hoje?
Até hoje, Polónia.
Polónia, porquê? É.
Porque eles são malucos pelo basquete.
Pensava que ias dizer tipo Estados Unidos,
mas não, Estados Unidos, tipo, joguei colégio de Divisão 2, por isso talvez estivesse numa outra universidade, mas na Polónia, tipo, chegamos a ter 3.900 e tal pessoas por jogo no pavilhão.
É uma cena.
É uma cena, tipo, imagina todos os jogos que vais jogar, tu sabes que aquilo está cheio. Estás a ver? Tipo, todos os dias são dias de espetáculo de jogo.
Que dá outra motivação.
Dá-te,
né?
Uma outra. Dá-te energia para. Porque sabes, tu treinas a semana inteira para. Se vais jogar e está um pavilhão vazio, não é a mesma coisa que um pavilhão cheio de pessoas que têm lá a bandeira do clube, que amam o clube, que estão lá a gritar e pronto. Tudo isso influencia.
E hoje em dia, vocês têm geralmente quantas pessoas a acompanhar? Se bem que não é só as que estão lá presencialmente, é porque às vezes é transmitido também em televisão.
Depende, aquilo depende. Se for jogo contra o Sporting ou o Porto, aquilo tá cheio. Mas, tipo, mesmo quando está cheio, nunca chega metade do que eu tinha na Polónia.
Okay. Mas é transmitido em alguns canais?
Sim, é transmitido na RTP, está na televisão e tudo isso.
Acaba por ter,
ter depois
uma repercussão de uns bons milhares, não é? Mais do que aqueles que estão lá no estádio.
Exatamente.
E como é que é esta parte da preparação antes de entrar para um jogo? Muitas vezes também vocês têm a pressão, têm, lá está, são muitos adeptos, muitas pessoas que acabam por querer que vocês atinjam um determinado resultado, aquela pressão em cima de vocês. Você tem algum ritual, ou pelo menos tu que tenhas algum ritual, quem diz ritual, alguma prática que gostas de fazer antes de entrar em campo?
O meu único ritual começa para ir 2-3 dias antes, que é na alimentação. Alimentação e a suplementação que faço. E pronto, até o dia de jogo, 72 horas para preparar o teu corpo para estas coisas, para jogos. E pronto, no dia de jogo eu estou tranquilo. Já vi o scout, tipo o jogo da outra equipa, para ir umas 5, 6 vezes. Já estou completamente preparado e pronto, nesta idade já, já não há aquela ansiedade de chegar no campo, é mais tranquilo, já sei que vai passar mais ou menos, então é só
desfrutar.
É só desfrutar do momento.
E disseste aqui da preparação do corpo 72 horas, 3 dias antes. No que é que consiste essa preparação para o tipo de jogos que vocês têm?
Tipo, da alimentação, do que é que ingeres, sabemos. Tens que saber o que é que o teu corpo precisa para tu estares no teu pico de performance. Então, saberes que para não comeres porcarias, antes naquela 72 horas, de não comer porcaria, tipo hambúrgueres e coisas assim, tento comer mais carboidratos, tipo fazer um storage de energia no corpo, que me permite que no dia do jogo eu tenha mais, consiga tirar mais do meu corpo.
Mais endurance. E depois, ao longo dos restantes dias, tens assim algum plano alimentar? Fazes as coisas mais ou menos a olho?
É um bocadinho mais relaxado, mas também não tento comer assim muita coisa que não devo comer, mas pronto, é mais relaxadinho, desde que eles cozinhem.
Pois tu, vocês lá têm acesso às refeições no clube, não é?
Temos, mas eu almoço em casa, todas as minhas refeições são em casa.
Pois, porque, como te disse, nós já temos aqui alguns jogadores, tanto Sporting, Benfica, que ao longo do tempo foram fazendo aqui alguns períodos de preparação. E em comum eles tinham isso, que era, tinham quase sempre a comida no clube, normalmente treinam de manhã, têm depois lá o almoço, acho que têm também lá o pequeno almoço, têm o almoço, quem não quiser comer lá pode até levar para casa, e às vezes ainda levas também, pode levar também a marmita do jantar para manter sempre mais ou menos aquelas quantidades e dentro daquele plano estruturado.
Temos nutricionista, mas pronto, eles depois avaliaram-me e pronto.
Mas também percebi
isso, o corpo que tenho.
Os jogadores mais expertos, eles já deixam um bocadinho mais à vontade.
Eu como cheguei já tinha 33 anos, tipo, já não dá para mudar muita coisa.
Deixaram-te à vontade.
Deixaram-me à vontade, mas também como é o meu tipo de corpo, eu não tenho muita gordura no corpo. E também como não sou de ganhar peso assim à toa, eles confiam.
Muito bem. E tu entregas, é o que é importante.
Entrego.
É, isso é que é. E suplementos? Como estava a falarmos há bocadinho aqui de alguns, da creatina e tudo mais, o que é que tens assim no teu dia-a-dia de suplementação que consideras importante?
Importante mesmo é a creatina e a betalanina, tenho sempre. Depois tenho vitamina D3, que é bom, colagênio, ZMA,
glutamina. Glutamina também para recuperação.
E proteína também, mas não abuso porque vou sempre um mês, meio e depois dou um break.
Vais fazendo umas pausas.
Quando
sentes que estás assim a precisar mais de
aquilo também. Aquilo depois também começa-me a fazer cenas no estômago, então...
Ah, é, sentes com a proteína. Sabes que isso acontece muito, acontece a malta. As proteínas é preciso, nós sabemos escolher muito bem. Uma das coisas que eu recomendo sempre, não sei qual é a proteína que estás a consumir, mas é proteínas isoladas.
Yeah.
Uma proteína isolada.
Essa é a que eu tomo, SOA.
Tipo
93%.
92%, 93% proteína, pelo menos. Antes havia muita diferença entre proteína a nível de preço, proteína concentrada para a proteína isolada. Hoje em dia as diferenças já não são... Quase já não são significativas, compensa muito mais apostar numa boa proteína isolada. Lá está a custar 93%, que é a que eu tomo também, tem 93% de proteína. É uma proteína que, à partida disto, não vai ser melhor, vais ter menos componentes que possam inflamar ou de alguma forma deixar aqui a digestão mais pesada.
Yeah. Eu tive agora 2 meses parado, estive a tomar a proteína e depois esqueci que já estava nos 2 meses a tomar isso e depois lembrei-me, por isso é que estás a ter a.
Tipo, depois a sentir outra vez.
Depois sentes, tipo, não te sentes mal, mas tipo, sentes cheio.
Pois.
Yeah.
É isso, é também ir jogando com cada situação. Jogando, Olha, como é que surgiu esta contratação para o Benfica? Estavas na Polónia e foi um convite que surgiu.
Sim, foi convite, mas pronto, já conheci o pessoal aqui porque eu já fiz a parte da minha recuperação quando estava lesionado, às vezes quando estava em Lisboa aqui, e com o meu irmão às vezes íamos treinar lá no Benfica e o pessoal dava uma autorização, usava lá o ginásio e o campo, como o Beto, o João Gomes também estava lá e ia com ele e pronto, já tinha um bocadinho essa ligação e depois surgiu essa oportunidade, eles estavam com falta de um jogador e pronto, contrataram-me nessa altura em fevereiro para ajudar e fomos campeões.
Surgiu no momento certo. E o que é que mais tem marcado para ti positivamente esta experiência no Benfica e em Portugal?
No Benfica, como já deves saber, tudo, já falamos disso, tudo tens nutricionista, psicólogo, do staff, físio, tudo isso. E pronto, e tens tudo lá, estás a ver? Mesmo a clínica é lá no estádio, então tens tudo isso concentrado num só lugar. E pronto, vamos dizer que é cómodo, mas tem muito boas instalações, o pessoal é muito profissional. Ainda agora estou a vir de uma cirurgia que fiz no dia 5 de fevereiro, que devia levar para aí 8 semanas para recuperar. Já joguei neste fim de semana, ao fim de 6 semanas.
Superaste as expectativas. Também com esse apoio.
Com esse apoio por trás fica tudo mais fácil, eu só tenho que fazer o meu trabalho. E pronto, é uma das coisas que tenho aqui no Benfica, que às vezes tu não tens lá nos clubes do leste, que é aquela estrutura que está tudo bem interligado e pronto, e o pessoal toma conta de ti e está a zelar pela tua saúde.
A parte das lesões sabemos que é bastante frequente neste tipo de esporte, sobretudo de alta competição, estamos a levar o nosso corpo ao limite e temos que perceber como é que podemos otimizar, ter a máxima performance e prevenir ao mesmo tempo lesões. Quais são aqui as práticas que hoje em dia já percebeste que funcionam melhor, que cuidados é que trazes para evitar o aparecimento dessas lesões?
Eu é assim, aprender, eu sou o mesmo tipo... eu estou sempre no limite. No limite não, mais para além do limite. É como eu treino, é como tenho treinado a minha vida inteira. Então, alguma das lesões que tive, às vezes estive a jogar em cima delas, estás a ver? E aqui é diferente. Eu vou conhecendo o meu corpo ao longo dos anos, agora já tenho perfeita noção dos meus limites e de onde posso ir. E sei quando parar e quando não parar. Eu tenho um game ready em casa que faz compressão e gelo, uma máquina que faz compressão e gelo. Tenho Compex, Mas acima de ter essas máquinas que te ajudam na recuperação ou se tens uma lesão, é mesmo tomar conta do teu corpo. Alimentação, suplementação, tudo isso é muito mais importante que máquinas às vezes. E não só também o treino que é feito no ginásio de prevenção.
E uns banhos de água gelada ainda não?
Ah,
Os banhos
eu faço
também
de
dizem
vez em
que isso
quando.
ajuda,
Eu não
também
gosto muito,
não gostas
mas
muito
faço. Eu
dessas
faço.
dimensões, né?
Faço o contraste de
Sim.
gelo e quente.
Também dizem que ajuda
Às
muito na
vezes.
parte da
Não gosto muito.
regeneração.
Eu também não gosto muito de massagens. Mas pronto, são coisas que tu não gostas de fazer, mas tens que fazer porque só te fazem bem ao corpo. Então são esses sacrifíciozinhos que às
Mas
vezes tenho que ir fazendo.
é curioso porque tu és jogador profissional de basquete, mas ao mesmo tempo procuraste fazer a tua formação na área do design e, ao mesmo tempo, também és cantor. Por isso, antes de passarmos aqui a este tema, se não fosses neste momento jogador profissional de basquete, o que é que tu gostarias de estar a fazer?
Eu agora, se não fosse, provavelmente eu ainda estava nos Estados Unidos, estava a trabalhar e era programador. Eu era
Programador.
aquele gajo tipo que vos instalou a inteligência artificial no computador, provavelmente.
É a área que tu
Era
gostavas de apostar até mesmo depois
o que eu
de.
estava a fazer no colégio.
E quando terminares a tua carreira, gostavas de voltar a agarrar-te a essa área?
Acho que já não, já passou. Estás a ver? Já são, terminei em 2011, já são para aí 14 anos que basicamente não toco, não. Ainda tenho essas. Tudo isso em mente, sei o que é, mas tipo, a tecnologia avança de uma forma muito rápida.
Incrível, nem é
É
preciso
incrível.
um ano, quanto mais
Tu, já.
14, não é?
E as coisas são preparadas para aí 10 anos antes. Tipo, eu quando estava no colégio em 2009, 2010, já estávamos a dar inteligência artificial. Inteligência artificial só está a chegar ao público para aí há 2 anos.
Epá, pois,
Já.
e tem
Já.
vindo a cada vez
E
trazer
aquilo está.
grandes novidades nesse
ChatGPT,
meio.
nós já estávamos a trabalhar com isso em 2009, 2010,
Como é que tu
a
vês
falar disso.
a inteligência artificial nos
É.
próximos
Hã?
anos?
Vai mudar muita coisa. Porque aquilo é. Vocês só estão a ver um bebé nascer agora.
Então, diz-me isto. Imagina agora que terminas a tua carreira. O que é que tu apostavas?
Ui. Eu apostava na música.
Na
Já
música.
estou na música. Vou apostar nisso e também. Eu gostaria também de abrir uma empresa de informática também.
Ainda está aí o bichinho,
Ainda
afinal.
está o
Afinal, ainda
bichinho.
está aí o bichinho. E na música, já tens aqui algumas músicas tuas, a tuas, não é, tuas com outras pessoas, não é? Tu fizeste também com.
Sim.
Conta-me um bocadinho disto, como é que isto surgiu?
É assim, o pessoal é que me levou para isso, porque eu só fazia produção musical, fazia os instrumentais e tudo isso, e o pessoal, e como também escrevia para o pessoal, e também escrevo letras e tal, e o pessoal diz, porque é que tu não escreves a tua própria letra e cantas também, e fazes um rap aqui. Então em 2018 comecei a. 2019 comecei a fazer isso e lancei a minha primeira single com um artista local de Cabo Verde, o Ilar. E depois agora em 2023 com o Augusto Silva, que estamos a trabalhar estamos mais próximos e estamos a trabalhar no EP e pronto. E já isso já foi num caminho que já não tem retorno.
Já não teve volta
Já não
atrás.
tenho volta atrás. Pronto, no ano passado fui para umas aulas de Mix e Master, em França com um gajo que já mixou por o Jason Joshua, já mixou por Beyoncé, Jay-Z e tudo isso. E pronto, estive lá no Masterclass a aprender como é que ele faz as coisas e tudo isso. Então já. Isso já não tem retorno.
Já trouxeste
Agora,
ali
tipo, agora
outras
passo o meu
ideias.
dia no estúdio, tipo, depois do basquete. Estou lá às vezes a produzir, a mixar, masterizar, escrever.
Isto é uma forma de expressão, no fundo é um artista, não é? É preciso seres um artista e sentires um bocadinho através da música, expressaste e partilhas aquilo que pensas. Ao certo, o que é que tu tens ou o que é que tu gostas realmente de passar com as tuas músicas? São coisas da infância, são coisas que gostavas de atingir, são coisas que viste. Fala um bocadinho disto.
Muitas das letras são histórias que já vivi, e que já passei, coisas que já passei, e pronto. Eu tento mais expressar a nível do instrumental que faço, como estou a produzir para pessoas, muitas das vezes tento expressar na, a nível do instrumental que faço, mas sem sair de, também do que o artista pede. E pronto, a música também é uma forma de expressar, é um, eu digo que a música que faço é, para mim é uma terapia. E pronto, tenho o Fame, que é uma música motivacional, que tem o nome Fame, mas depois tem lá o Nasci para Vence, Nascer para Vencer, e pronto, onde passo uma, é um tema de, a falar de um bocadinho assim em tipo ao torno do que fiz para vencer.
E rotina atual, já percebi que tens muito esta parte, dedicas uma boa parte do teu dia à música, ao lançamento dos singles que já lançaste e que tu vais lançar e que tens aí em mãos. Mas como é que é considerada a tua rotina atual? Como é que é a parte do treino, a parte da música? Como é que encaixas tudo isto num nível de alta competição?
Assim, há dias que não dá para fazer música, pronto. E é normal. Mas no meu dia a dia, às vezes, quando temos treino de manhã, tipo às 9, imagina, se treinamos, começamos às 9h45, eu para ir a 1 e tal estou em casa. Já almocei e já fiz tudo. Para ir 2 e tal, 3 horas, já não há mais nada para fazer. Se tivesse um dia normal, talvez, como outras pessoas fazem, tipo, vão jogar PlayStation. Ou... Para mim, eu prefiro passar dentro de um estúdio a criar, a fazer coisas criativas e pronto, pelo menos trabalhar a mente também. Porque sabes que trabalhas o físico, mas também se não trabalhares a mente também, não, nunca avanças da maneira que quiseres. E não só fazer música, mas também estar lá a ver vídeos das equipas que jogas contra, tudo isso, é tudo um trabalho mental. E pronto, para mim, ter esse espaço, esse tempo que tenho livre, preenchido pela música, ajuda bastante.
Quem é que são para ti as maiores referências na área musical cá em Portugal? Para já começamos com Portugal.
Cá em Portugal, quem já me surpreendeu, o Slow J.
Slow J?
Yeah, o Slow J.
E fazes alguma coisa com ele já?
Eu sou do tempo do Sam daqui, do Boss AC.
O Sam daqui de revolucionou
isto. Revolucionou
com os poetas de karaoke. Eu lembro-me de estar na. Eu lembro-me de estar na escola, no colégio, quando estourou
os poetas de karaoke, sim.
Foi uma cena, viralizou completamente. Sim. Depois ele afastou-se um bocado. Eu, entanto, no outro dia tive curiosidade, fui ver como é que era feito o Sam daqui, né? Porque o Sam daqui marcou a minha geração, de alguma forma, a tua, marcou a nossa geração um bocadinho com aquela revolta daquelas misturas musicais que surgiam na altura e um bocado o assumirmos o português. Mas depois ele afastou-se um bocadinho e ainda lançou mais uma outra, outra música que ainda teve impacto. No outro dia fui ver e ele até no Instagram eu achei curioso, porque ele tem uns conteúdos ainda muito focados nisto, do português, das palavras, ainda muito, muito, muito. Nesse sentido, tem ali umas coisas giras. Mas tiveste então esse...
Eu tive esse, Boss AC, Sam, Valete, ui.
Essas referências.
Ainda estão na minha library da música, desse tempo.
E a nível do desporto?
Do desporto, Michael Jordan.
Michael Jordan, ok. Não é português. Yeah.
Michael Jordan. Isso não muda.
E em Portugal, quem é que tu tens assim como referência neste meio?
Tens vários. Tens o João Gomes, tens Betinho Gomes, o João Santos, o Nuno Marçal, jogou para aí até aos 40 e tal anos, Carlos Andrade. São muitos que vi jogar. E pronto, há pessoal que tem também como um Carlos Lisboa, que foi um grande basquetebolista pelo Benfica também. Nunca ouvi jogar, mas pronto. E o Jean Jacques.
Só falta desafiar o Sam da Kid para um feat.
Isso seria bom.
Isso seria qualquer coisa.
Faço a produção.
Já pensaste nisso? Desafiar assim um deles para fazerem
música? Tu sabes, eles já têm nome. Eu não tenho nome ainda, eles nem me conhecem.
Tens no basquete, jogador de basquete. Yeah.
Ainda tenho pedaladas para dar na música ainda para chegar nesse nível. Convidar a Sam da Kid.
Step by step. Mas ele tem produzido agora?
Eu nem sei, não sei.
Sabes?
Não.
Boa. Diz-me, a nível de objetivos futuros, o que é que o pessoal pode agora esperar a ti? Os próximos passos?
Sim, eu vou do basquete, vou continuar. Ainda agora saí de uma cirurgia do tornozelo outra vez. E pronto, vou continuar a dar o meu melhor. Acho
Foi
que
essa
ainda.
situação do tornozelo também que te aconteceu na Polónia?
Não, isso foi diferente. Foi uma artroscopia, uma limpeza. Foi mais leve. E pronto, e agora é tentar recuperar para estar 100% para os playoffs. E pronto, eu vou fazer tudo para continuar a minha carreira. E a nível da música vou continuar a trabalhar também para ver se tiramos coisas novas e coisas que pessoas podem relacionar também.
Meu, os teus olhos até brilham quando falas da música.
Ah?
Os teus olhos até brilham quando falas da música. Ficas com outro entusiasmo. Estou a ver que estás realmente. Está a fluir nesse meio. Está a fluir.
Neste momento está a fluir, estamos a passar por um bom momento estamos a criar muitas músicas novas e também num estilo diferente que não é só hip hop e rap, estilos afro, estilos tradicionais também, por isso está a ser bué fixe essa experiência. E também no basquete continua também a mesma coisa, e por isso no basquete é um bocadinho mais linear para mim agora porque já sei. O que é que posso fazer e como posso fazer para obter o que eu quero. Portanto, é um trabalho, mas ainda aquele amor para o basquete ainda está lá. Por isso, espero ainda tenho mais para aí uns 5, 6 anitos de basquete.
Ainda tens muito
E
para dar.
vamos ver.
E conciliar esta parte profissional de alto nível com a parte familiar, com os amigos. Isto porque muitas vezes a malta, lá está, veio o alto nível e não sabem que às vezes também requer abdicar de algumas coisas em prol de outras, ou pelo menos numa determinada fase. Como é que tu consegues equilibrar tudo isto hoje em dia?
É assim, hoje em dia o meu círculo de amigos é bastante fechado, vamos dizer, bastante curto. Porque, tipo, não vou poder ter muitos amigos, porque senão depois não vou conseguir conciliar o basquete, música e amigos. Porque, tipo, saio do basquete, aquele tempo livre que tenho, às vezes tenho que estar no estúdio, então o meu círculo de amigos é muito pequeno, neste momento. E pronto, e mesmo para as pessoas que entendem a minha vida e o estilo de vida que eu tenho, sabem que eu não vou estar a sair às noites na sexta ou no sábado, por isso também nem me convidam, já me conhecem. E pronto, e depois tenho também a minha família em casa que tem que lá estar, a minha filha e tudo isso, por isso é tudo. O espaço para os amigos é mais à tarde, saímos para jantar ou alguma coisa assim, mas. Eu, tipo, vida noturna não tenho.
Também assim, vida noturna com alta competição ia
E
ser
isso não dá. Ainda mais com esta idade.
um desafio, não é?
Quando era mais novo, tu podias aqui ou ali fazer qualquer coisa, mas hoje em dia, tu tens de tomar bem conta do teu corpo e pronto, e sabemos que com a idade o tempo de regeneração é mais longo. Então, leva em conta muito isso. Tipo, eu às vezes quando saio, de vez em quando saio, mas pronto, sei que no dia a seguir estou todo partido.
Olha, e a filhota já vai aos jogos? Já vai acompanhar os
Não,
jogos? Ou já não?
ainda não.
Não?
Já só fez 2 anos agora
Ah,
em
ainda é muito
abril,
cedo.
ainda
Ainda é
muito
muito cedo.
cedo, ainda é muito cedo. Mas já sabe, já
Já vai
sabe.
percebendo,
Já
não
vê
é?
o ciúme do Benfica,
Já
diz
vai percebendo.
papai. Bola de basquete é papá. Já sabe.
Como tu disseste, ainda tens aí uns 5, 6 anos. Ela vai ter tempo de ir ver os jogos e
Vai, vai.
estar lá na fila da frente, fã
O meu
número 1.
filho é que já me viu a jogar. Ele já tem 7 anos, vai fazer agora 8. Ele já me viu a jogar.
Já tem outra
Mas
consciência.
já tem outra consciência.
Muito bem. Nas redes sociais, ou mesmo no dia a dia, nas pessoas com quem tu lidas, quais são aquelas perguntas mais frequentes, que curiosidade que o pessoal tem sobre ti, que é que sentes que são as perguntas que mais te fazem?
Há uns tempos atrás fazia-me muitas perguntas de. Como é que saltas assim tão alto e cenas de tipo
Tens algum treino
e
específico?
eu nunca soube responder porque nunca fiz treino de salto, estás a ver?
Mas, por exemplo, não tens agachamentos nos teus treinos e coisas desse
Tipo, eu
género?
faço agachamentos, comecei a fazer depois agora tipo aí há 4, 5 anos, estás a ver? E o pessoal perguntava, tu não fazes treino de salto? Tipo, nunca fiz treino de saltos na minha vida. Assim específico para é para saltar. Não. Começamos. E aliás, foi o meu irmão que me conduziu nesta área mais do ginásio.
Ele é PT?
Não, é PT.
Simplesmente
Joga
gosta.
também, joga basquete, mas gosta. Ele começou. Começamos a fazer este trabalho de tipo de prevenção de lesões, estás a ver? E ele foi o que foi, ele foi o meu mentor, tá? Vamos dizer assim, a nível de ir para o ginásio, temos que começar a fazer isto, porque sempre nos verões treinamos juntos. Então começamos o verão, antes de ir para o treino, era ginásio, treino, segunda a sexta, sábado e domingo descanso. E pronto, foi ele que foi, agachamento, técnicas de agachamento, como é que agachas, fazer tudo mesmo, de bíceps a tríceps, hamstring, todo esse trabalho que fazemos no ginásio, e também os trabalhos de proporção para os pés, de cenas, foi feito com ele. Ele é que começou, e pronto, e também depois fiquei curioso, comecei a pesquisar também, a ver como é que são feitos. Ah, fui atrás. Ele colocou o bichinho lá, como colocar-me na música, tá? E pronto, depois comecei a ver. Então, vamos fazer ginásio, não fazemos suplementação. Comecei a fazer suplementação, tomava só creatina. Depois vi que só tomar creatina não é bem benéfico. Se juntares beta-alanina, tens mais benefícios. Juntei os dois, comecei, afinal isto...
Afinal resulta.
Então, assim, porque hoje em dia temos uma grande ferramenta, que é o Google. E muitas vezes esquecemos que também, se formos lá e sabemos fazer pesquisa, não é tudo que encontras no Google que tens que seguir, mas também, se souberes fazer a tua pesquisa, não é encontrar isto e dizer, não vou atrás. Não, encontras isto, vais ver também noutro lugar também se é o mesmo que estão a falar. E pronto, fazer essa tua pesquisa pessoal, entender também o que é que o teu corpo precisa, o que é que o teu corpo necessita, para poderes fazer. Tipo, eu gosto de fazer squats frontais, estás a ver? Mas muitas vezes o pessoal faz com barra nas costas. Eu gosto mais de fazer com a barra aqui à frente.
E incides mais no quadríceps.
E eu acho que isso dá-me mais ganho. Então, isso é o meu corpo. Então, vais nessa pesquisa também no ginásio, de ver quais os exercícios que estás a mais benefício. Também fui encontrando o meu caminho.
E pode ser esse um dos motivos também que te ajuda a ter um salto mais explosivo.
Exatamente.
Teres mais massa muscular, mais força no quadríceps.
Yeah.
O agachamento frontal turbina,
yeah,
essa parte. E hoje em dia ainda tens essa rotina? Tens rotina de treino também 5 dias por semana?
Não, na época não, mas nós fazemos ginásio todos os dias no Benfica, mas não é como o ginásio que faço nos verões, é diferente. É mais, às vezes, mais proporcionado para o pé, coisas mais específicas que precisamos de reequilibrar no corpo, mas no verão vou mesmo a fundo.
Tens mais tempo, yeah, e estás mais folgado, digamos,
sim,
assim.
Sim, estou mais folgado, não tenho jogos no fim de semana, então posso abusar o corpo até o limite. E também foi uma situação que me aconteceu, foi eu ter começado, eu fiz um treino durante um mês com um fisioculturista aqui em Lisboa, na altura, foi para aqui em 2012, 2013, e pronto, fiz um mês de treino foi hipertrofia.
Quem é o culturista, já agora?
Já não sei, não, já, ah, não, já, lembro, não. Já não me lembro. Okay. Foi na altura,
mas
foi hipertrofia.
Tipo, ele treinar com
ele é que dava-me no treino.
Okay. É outro 20, tipo de treino, completamente diferente.
Completamente diferente, mas fui naquela, pronto, ele disse que me dava o treino. 20 agachamentos com barra de 20 a cada lado. Agachamento fundo, 20 vezes 3, pau, tudo era 20 vezes 3, mano, na segunda semana não conseguia andar, tipo, saía de cama para meter os jeans, para ir treinar e tudo, esquece. Passado esse um mês, fui para Cabo Verde, estava a jogar nesse verão em Cabo Verde, mano, estava, tipo assim, qualquer coisa que pedia ao corpo, pum, tipo, o salto, o first step, a aceleração, mudança de direção, estava tudo pum, pum, pum. E eu, espera aí.
Afinal resulta. Afinal a musculação tem aqui qualquer coisa.
Yeah, tipo, o treino às vezes, tipo, nós agora, tipo, fazemos treinos 7 repetições, não podes passar de 7 repetições porque fazes isto ao corpo. Mas eu lembro que na altura eu estava a fazer uma hipertrofia assim e tive ganhos, tipo... tipo, de 100% para 150% do que eu era, tipo, e pronto, aquilo abriu-me os olhos também para mudar os meus treinos nos verões, comecei com o meu irmão e tudo isso.
Sabes que isto também depende muito do tipo de fibras de cada um.
Exatamente.
Hoje em dia fala-se muito, e é verdade, cada vez que tem falado mais, isto é um bocadinho de tendência, sabes? Durante uma temporada era as 12 a 8. 12 a 8. Depois começou a ser uma tendência diferente. Houve aqui há pouco tempo, era os 15, fazias fazer repetições altas para prevenir as lesões, fazer ali entre 15 a 12, já era mais alto trabalhar com repetições altas, porque vais desgastar o músculo na mesma, vais promover hipertrofia na mesma e previndo lesões. Houve uma temporada, até se falava, 20 repetições a 12, e repetições altas. Depois começámos a entrar numa fase onde se começou a promover repetições mais baixas. E nesta altura quase que se tinha medo das repetições baixas. Agora é o que mais se ouve falar.
Agora
eu tenho mais explosivo, mais força. Se calhar se fizeres 10 repetições já estás a fazer muitas repetições. Entendes? Fala-se ali muito hoje em dia no 10 a 6, 8 a 6, trabalhar ali treino mais explosivo. Agora, o que é que funciona, o que é que está certo?
Ninguém sabe.
É aquilo que sentires para ti. É aquilo que sentires para ti. Eu posso dizer que das fases em que tive melhores resultados, já experimentei muito no método de treino, tem sido precisamente a fase em que tenho feito repetições mais baixas, trabalho mais explosivo. Mas estamos a falar de um atleta natural, que quer utilizar todos os recursos a seu favor para estimular a testosterona. E sabemos que um treino mais explosivo, mais de força, vai estimular mais a testosterona, vai promover mais hipertrofia. Por outro lado, se cá estamos a falar de um atleta que tem ali algum recurso extra, a nível competitivo, culturismo, isso acontece com muita regularidade, é normal, no meio competitivo, se calhar já, e sobretudo se é próximo das provas, já faz sentido trabalhar com repetições mais altas para prevenir lesões e vai conseguir ter o mesmo nível de hipertrofia ou até maior. Por isso isto é preciso jogar muito e testar, e ver o que é que funciona para nós e ver o que é que funciona para nós em cada altura, em cada época, em cada fase.
Pois, tive um tempo com o meu irmão que começamos a fazer um plano de treino em que a primeira semana fazíamos 5 repetições, a segunda semana 6, a terceira semana 7, e quando chegávamos aos 7...
todos os exercícios?
Sim, os mesmos exercícios.
Tipo,
imagina, a segunda se trabalhamos só a parte de cima, esses exercícios durante essa semana, tipo, segunda parte de cima, terça parte de baixo, quarta era só abdominal... Segunda, quinta, outra vez fazíamos a parte de cima e sexta fazíamos pernas. E pronto, sábado e domingo, descanso. E pronto, semana 1, 5 repetições, semana 2, 6, semana 3, 7. Quando chegamos a terceira semana, passávamos outra vez para 5. Mas agora tinhas que aumentar 2,5 ou 5 quilos
em cada exercício.
E pronto, fizemos isso durante 3 meses. E também tivemos ganhos também extraordinários e pronto, eu na altura já tinha aumentado de peso, estava para ir com, sempre joguei com 88 kg e nessa altura estava com 98, tinha mais 10 kg e quando fui jogar na Estónia já estava tipo, consegui aumentar o meu arranque, a minha velocidade e o meu salto com mais 10 kg.
Puxa. É assim, isso é a prova que o treino de musculação funciona, disso não há dúvidas.
Isso não há dúvida.
Agora, o método que funciona melhor para cada um, isso é mesmo aquela do teste e experimentares. Também, se calhar, se fores a ver, foi nas alturas que também estiveste mais consistente e mais focado na parte da musculação.
Exatamente.
Acabaste por depois sentir esses resultados no corpo.
Nós, quando introduzimos musculação nos nossos treinos nos verões, sentimos logo, tipo, mesmo em termos de endurance durante o jogo, mesmo em termos de, tipo, os confrontos, às vezes, de bater e controle de corpo, aumenta tudo.
E até para a prevenção de lesões.
E prevenção
mais
de lesões
massa
também.
Muscular, tendo dois mais fortes, ajuda-te até mesmo nesse processo.
Exatamente.
Então, eu já percebi que a malta tem muita curiosidade em saber o segredo do teu salto. Talvez o agachamento frontal possa ser uma parte da resposta, claro que depois há outros fatores genéticos e tudo mais, e talvez o teu tipo de treino, mas o agachamento frontal é conhecido por trazer muito mais incidência no quadríceps, na parte frontal, e não tanto às vezes no glúteo, como o agachamento normal, com a barra sobre os ombros.
E também nós misturávamos sempre aquele agachamento frontal, às vezes um dia eu fazia, tipo, imagina a segunda se volta ao fresco, faço a fundo, vou mesmo até lá em baixo e no treino de sexta não vou até baixo.
Já mudavas,
tipo,
um bocadinho?
Já mudava, tipo, e até o ponto de salto que utilizo no básquet, estou a adaptar também para o desporto que faço.
Claro.
Tipo, na segunda estou a trabalhar mesmo toda aquela mobilidade de flexão dos meus tendões, como falaste, e tudo isso, ligamentos. E pronto, na sexta trabalho aquele funcional que é, tipo, eu não vou, quando vou saltar no básquet não vou descer lá no fundo. Quando já trabalho, tipo, vamos falar de ângulos de 60, 80 graus, tipo, já tenho que ser mais explosivo. E aquele que faço na segunda é mais controlado.
Ok. Está revelado o segredo para um salto pronto, explosivo.
Deve ser esse o segredo.
Às vezes as ideias e as respostas vêm quando estamos assim a debater alguns assuntos. Yeah.
E também não só o ginásio, tipo, nós fazemos o ginásio, imagina, vamos ao ginásio de 10 aos 11, 11 e meia. Logo a seguir estamos no campo a treinar. Estás a ver? Estamos tudo a junto, jogar basquete, tudo junto. Ou seja, combinamos isso com o nosso treino normal.
Fazemos a musculação primeiro e o treino
a seguir.
A seguir. E que outras perguntas tens assim com mais frequência? Ou achas que a malta é só esta a curiosidade?
Não, não, há muito pessoal que pergunta. Agora estão a perguntar, porque agora vêm vídeos meus no ginásio a fazer exercícios. Há pessoal que já quer treinar comigo no ginásio, mas tipo, eu não sinto um bocadinho a vontade para fazer isso, porque eu não sou PT, não tenho licença para fazer isso, estás a ver? Não em termos de licença, mas também para não estar a dar opiniões erradas a pessoas, talvez de coisas que eu não sei a fundo. Tipo, eu conheço o meu corpo, eu sei o que é que funciona e posso até saber fazer aquilo que sei fazer, que funciona para o meu corpo, mas tipo, eu não sou um PT para estar a dizer, olha, faz isso e isso que funciona. Eu acho que isso, tipo, são questões que devem ser colocadas a pessoas profissionais da área. E pronto, e depois a outra parte de conhecer o teu corpo também é a pessoa que tem que correr um bocadinho atrás também e fazer a sua própria pesquisa.
Se bem que as pessoas não podem treinar contigo, pois não, porque vocês... Tu treinas no
Benfica,
não podem chegar lá, quer treinar com o Ivan.
Sim, não. Algum outro dia, tipo, se não tiver treinos aí, tiver um
pode ir outro sítio.
Ele pode ir, tipo, levantar peso comigo, mas vai estar-me a fazer uma sessão de ginásio que é para o meu corpo. Estás a ver?
Mas tipo... o ginásio do Benfica é de acesso livre?
Não,
só para os jogadores.
Não. É tipo aquela situação que expliquei. Eu, quando estive no Benfica, o João Gomes, o Betinho, levou-me para lá quando estava aqui no verão.
Com
autorização. Estás a ver? E às vezes com atletas de basquete profissionais que sabem que são jogadores, eles permitem. Mas pronto, eu não vou estar-te a dar um treino. Tipo, imagina, o que eu faço... Tipo, não é, vou lá hoje e faço isso. Tipo, são coisas que são seguidas já há 3 semanas, planos de 2, 3 semanas. Tu vais lá treinar hoje comigo e amanhã não vais. E depois vens daqui a 2, 3 dias. E depois no fim dizes, ah, isso não está a funcionar para mim. Tipo, tu não... Se não segues aquele plano que eu faço, como eu faço todos os dias, como planifiquei, tu não vais ter esses ganhos. Então não vale a pena tu vires treinar um dia comigo para veres o que é que eu estou a fazer, e depois tu também tens de treinar as técnicas. Às vezes, se não tens a boa técnica, vou estar lá de PT a tentar-te corrigir e tudo isso.
Pois, nem te focas tu,
nem te foco eu,
nem é para ti, nem é para outra pessoa.
Exatamente.
Além do mais, o treino é específico para ti, para os teus objetivos, que é um treino de alta, que é um desporto de alta competição.
Sim.
Por isso, eu acho que é realmente importante deixar aqui essa separação de águas.
Exatamente.
Agradecimentos. Quem é que são as pessoas que mais te marcaram ao longo do percurso e que tu gostavas de deixar aqui uma palavra?
Primeiro, para os meus pais. Acho que devo tudo a eles. E também para o meu irmão, que sempre acompanhou-me nesta caminhada de basquete. Aliás, ele foi o meu mentor. Eu quis jogar basquete por causa dele, porque quis ser melhor que ele. E pronto, ele é que na altura era o meu apogee, como dizemos, do que é que eu via como alguém para seguir. Então devo tudo a ele, e ele abraçou-me como um irmão mais velho, faz como um irmão mais novo. Abraçou-me de coração aberto, e pronto, essa competitividade que eu levei, ele abraçou isso com muito amor, ensinou-me os caminhos, e se hoje sou o jogador que sou, devo muito a ele.
Ele ainda joga,
assim, jogamos na seleção também de Cabo Verde juntos, e já jogamos, umas 2, 3 épocas juntos.
E sentes que aquela missão de seres melhor que ele já foi alcançada?
Hã? Isso já está fora, já não penso nele, porque tipo, da maneira que ele me trata e tudo isso...
Já não tens, tipo, essa competitividade?
Não é competitividade, não interessa, tipo, ele quer o melhor de mim e eu também quero o melhor dele. Então acho que isso depois saiu pela porta fora, quando paramos tipo no verão para treinar juntos. Foram para aí 12 ou 13 verões que treinamos juntos. Eu acho que devias incorporar isto no teu jogo. No ginásio, acho que deves começar a fazer isto. Então tu vês aquela preocupação, eu também dou-lhe feedbacks. Acho que deves começar a fazer isso também. Pronto, e tu vês que é uma química boa, estás a ver? Não é uma química de competitividade entre, mas uma química de competitividade para além de nós.
Sentes que...
Para o melhor de nós.
Turbinou, alavancou ao início para seres melhor, mas que neste momento já não é isso que vos move, não é? Não. Já não é essa competitividade. Já, a vossa competição agora é outra.
Yeah.
Muito bem. Quem é que gostavas, e vamos manter-nos aqui outra vez por Portugal, pode ser na área do desporto ou mesmo na área da música ou outra referência que tenhas, quem é que gostavas de ver aqui num próximo episódio?
Ui.
Esta é a pergunta da praxe para os convidados.
Bom, vou dizer o João Gomes, Betinho.
João Gomes.
Jogador da década de Portugal.
Muito bem.
Acho que, E ele é daqui do lado. Ele começou aqui no Barreirense.
Ah, é? Mora aqui perto?
Não, ele começou a jogar no Barreiro. Ele começou a jogar no Barreirense quando ele veio de Cabo Verde também. E pronto, ele já jogou na ACB em Espanha e tudo isso. E já esteve na draft da NBA também.
Como é que as pessoas te podem encontrar nas redes sociais?
Fácil. IF Almeida. Está lá. Acho que está em toda a parte. Instagram e Twitter, Facebook também. Podem me encontrar facilmente.
O que usas mais é o Instagram, não é?
Uso mais Instagram, mas pronto, eu não tenho muito tempo, às vezes quando mensagens entram eu tento responder, mas às vezes acaba sempre por escapar algumas.
És tu que geres?
Hã? Sim, sou eu que gero.
És tu que respondes? Sou. Muito bem, temos aqui um agradecimento para ti.
Muito obrigado.
Pelo facto de teres de gerido aqui hoje, e em vez de ir ao estúdio produzir a tua música, vieste aqui produzir um conteúdo, uma partilha da tua experiência e da tua jornada.
Muito obrigado. Um
agradecimento que eu acredito que vai muito fazer obrigado. Um show lá em casa.
Isto vai fazer um show lá em casa.
Ah, não vai?
Vou dizer à minha mulher: olha, eles dão-me flores e tu não me dás.
Vai virar o jogo. Vê-se logo então... que é jogador. Vê-se logo que é jogador. É muita ginga. E bem, eu não queria terminar este episódio sem deixar aqui uma mensagem, sobretudo àqueles que sonham em um dia chegar ao teu nível, ao nível profissional, numa equipa como o Benfica. Se fosse o Sporting era melhor, mas o Benfica é bom. Até porque foste-nos sugerido precisamente por alguém que também fez aqui um estágio connosco, como te contava há bocado em off, que sonhava um dia jogar basquete neste nível em que tu estás, e assim como ele, há outros jovens, outras pessoas com essa ambição. Que mensagem é que tu gostavas de deixar para essas pessoas?
Bom, vou deixar uma mensagem, não só para os que querem chegar a nível profissional, mas para tudo o que queres fazer na vida. Primeiro de tudo, tens que ter um amor para aquilo que queres fazer. De seguida vais ter que ter muito sacrifício, muito foco, disciplina e pronto. Para qualquer coisa que queres na vida, tens de ter também ambição, garra, e não deixar que os momentos mais fracos ou momentos menos fortes te abalem. Continua a lutar, luta, se é uma coisa que acreditas e tens amor, luta para ela, seja basquete, seja a escola, seja um trabalho de dentista, ser um profissional do que é que quiseres ser, com tudo isso na manga, vamos dizer, tu vais conseguir. Então deixa isso para todas as pessoas na vida, descubram aquilo que vocês amam e tentam fazer isso mesmo a 100%.
Falaste aqui de uma coisa muito importante, que é o espírito de sacrifício. Estamos preparados que não é só a parte bonita do show, exatamente, que aparece na televisão, do jogador, das redes sociais. Há o sacrifício. Qual foi o momento mais marcante, ou talvez o sacrifício que tiveste que fazer até hoje, que sentes que foi o maior que tiveste que fazer por este teu propósito de vida?
Olha, deixei... Acho que o que mais sacrifício para ser profissional, acho que as pessoas que chamam sentem é a família. Porque elas adaptam muito ao meu trabalho, E por vezes também eu perco coisas da minha filha, do meu filho, que às vezes não posso estar presente. E pronto, acho que isso é o maior sacrifício que estou a fazer agora na minha vida profissional.
E tu sentes que que vale a pena, apesar de tudo, este caminho? Ou também tens as tuas dúvidas?
Não, acho que agora não é hora de ter dúvidas. Se for para trás, nunca se sabe. Mas acho que se não acreditarmos e tentarmos fazer esse sacrifício para vivermos os nossos sonhos, nunca vamos conseguir fazer o que amamos. Eu amo o basquete, foi esta vida que escolhi e pronto. E tenho que saber que há coisas que vou sofrer, tipo essa da parte da família. Disse que é o maior sacrifício, outro sacrifício também, que não acho que é sacrifício, são coisas que podem acontecer, que são lesões, que aquela parte que tu estás lesionado e pronto, tu tens de ter aquele backup em casa, de pessoas, não só no teu local de trabalho, que estão a fazer fisioterapia, mas o mais importante é as pessoas que estejam em casa, que não te deixam ir para baixo. Eu também tive um período que fiz uma cirurgia que correu bem, mas depois tive outras complicações que quase vi que já não dava mais para jogar basquete, mas lá em casa tive o suporte e com esse suporte eu consegui continuar a lutar. E pronto, no fim do túnel apareceu uma luzinha que em 3 dias mudou tudo. E pronto, e é isso. Às vezes estamos mesmo lá e pronto, fica a faltar mais um passo, e às vezes não damos esse passo porque não temos esse foco, ou às vezes perdemos essa motivação para dar esse passo porque estamos no momento down. Às vezes no momento down é que temos de tirar o nosso carácter para subir para cima.
E tu sentes aqui que a família foi um pilar fundamental, a equipa foi importante, e o papel do treinador aqui?
A família é importante, não só foi, ainda é. O papel dos colegas de equipa é ainda mais importante, e do treinador ainda mais, porque é o treinador que passa-te a confiança para estar dentro do campo a fazer aquilo que gostas. Nós treinamos durante a semana, mas depois também queremos jogar, e pronto, e todos são importantes. Desde família em casa, treinador, colegas de equipa, o staff médico, os fisioterapeutas, tudo.
Bem, obrigado por esta partilha sincera, por teres sido capaz de também mostrar os altos e os desafios que todas as áreas têm, porque eu acho que quem vai abraçar, quem tem este sonho, este objetivo, seja este como qualquer outro na vida, como tu disseste e muito bem, tem que perceber isto. É? Altos e baixos, temos que ir preparados para isso e fazer o nosso caminho o melhor possível, o melhor que soubermos e pudermos, rumo àquilo que é o nosso propósito.
Exatamente.
E obrigado por esta partilha.
Obrigado pelo convite, por estar aqui, foi um enorme prazer.
Meus caros, pegar no link e partilhar com quem vocês acreditam que pode beneficiar com esta mensagem. Hoje uma partilha de uma história, uma partilha de alguém que está ao mais alto nível no desporto, mas que, assim como todos nós nos nossos caminhos, também temos altos e baixos. Às vezes a mestria está em perceber quais são as batalhas que queremos agarrar. Se sentes que este é o teu propósito, ou que sentes que este caminho é o caminho da tua vida, então vai, e vai para seres o melhor. Conversas de Elite com Ivan Almeida. Contam connosco. Contamos convosco.